Oi.
Ver se ela começou. Eu sempre quis fazer isso, né? Como é que é assim, né? Gravando.
Já tá gravando.
Ah, meus tempos de Hollywood, a gente fazia muito. Hollywood era um grupo, era uma boate que a gente ia aqui quando era guri em Porto Alegre. Não é? Vocês estão pensando. Vamos lá. Bom, boate é coisa de velho, né? É uma. É que é o nome hoje, nem sei, mas naquele tempo a gente chamava de
Cara, eu não sei
danceteria,
se
né?
hoje eles chamam de pub, dá uma mistura.
Não, o pub é onde se bebe mais. Isso a gente tem bastante aqui.
Não
Mas no meu
sei.
tempo a gente chamava de danceteria, boate, né? Que tinha uma pista no meio, as pessoas dançavam. Tá? Eu não, né? Mas dançava. Hoje tem outro nome. É noite, vamos pra noite. Ah, vamos lá. Hoje não, né? Quando voltar ao normal. Vamos falar sobre a norma, pessoal? A famosa 17.025/2017. Então, como é que vai ser os nossos próximos 2 dias? Imersão funda na norma, tá? Vamos entrar de cabeça na norma. Então, com a experiência de vocês, como eu disse na segunda-feira, eu acho que eu estou cumprindo com a minha promessa. Eu falei que eu seria um facilitador e não um professor, né? Difundir o conhecimento que eu tenho, mas instigar vocês a buscar e a discutir, né? E trazer também o conhecimento que vocês já têm, é muito importante. Uma turma pequena ajuda muito isso, tá? Então, ainda mais agora sobre a norma, porque tem várias visões, né? Eu trabalho assim há tantos anos com ela, eu faço desde laboratório de calibração mecânica até o que a Glaucio comentou ontem de anemia, por exemplo. Quando 2014 virou obrigatória a acreditação em anemia, aqui no Rio Grande do Sul eu fiz uns 6 ou 7, mas no Brasil inteiro eu devo ter feito uns 10 laboratórios, feito como consultor, né? Ajudar a acreditar uns 10, e era uma área completamente diferente mesmo, né? Porque é um pessoal de. Alguns laboratórios são bem centrais, mas é veterinária, pessoa que não gosta de papel. Alguém aqui é veterinário, não? Médico veterinário, não, que eu me lembro, né? Mas eu me lembro que os 3 ou 4 me disseram isso, eu não estudei veterinária para.
Eu não
Mexer com papel.
fiz veterinária, mas eu sou imersa na veterinária o tempo todo, 24 horas.
Ah,
Porque
tá.
desde a minha graduação eu fui estagiária em um laboratório de bacteriologia veterinária
Sim.
e hoje eu dou aula para a graduação em veterinária, para o mestrado de veterinária, convivo com os veterinários.
Honoris causa, então.
Eu quase fiz veterinária esse ano por causa
Ah,
da
eu estou
pandemia.
brincando só porque foi tipo de laboratório, o tipo de gestão de gerentes técnicos que eu mais ouvi reclamação de qualidade.
Ah, então
Eu
assim.
não estudei medicina veterinária para mexer com manual da qualidade, para mexer com gestão de papel. Eu odeio papel, era o lugar que eu mais ouvi, né?
Existe uma leva de veterinários que eles só gostam realmente de clínica, né? Clínica, cirurgia de grandes e
Sim.
pequenos. Mas eu
É que é onde
lido,
está o.
eu lido mais com veterinários na parte de inspeção, né? Então, esses veterinários, eles mais com papel, no caso,
É,
né?
não, eu só peguei um exemplo, né, pessoal? Uma brincadeira, porque
Não
o
é,
que eu quero dizer é o
mas
seguinte:
eles são assim,
essa.
são muito rústicos, né? Eles odeiam tudo isso.
Não, 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 o negócio do papel, né? Mas por quê? Porque a gente vai ver que a norma, ela tem implanta, ela tem atual, né? 2017, que é o que a gente vai falar só, ela tem um viés muito de você tem que colocar o seu jeito na norma, o seu jeito na gestão, tem que interpretar ela e ver a necessidade de fazer um documento. Eu lembro, por exemplo, eu nunca vou me esquecer, eu estou falando isso porque eu tenho, ontem o João falou de Juiz, eu tenho um cliente há muitos anos em Juiz, aqueles clientes já viram amigo, né? Que foi ele que me disse a seguinte frase, tá? Em relação a 2005, porque eles foram acreditados em 14, né? 2014. Era só ele no laboratório. Hoje ele tem uma equipe, né? Cresceu. Normalmente a acreditação ela faz crescer o laboratório, né? Mas era só ele, era uma sala, era ele que recebia amostra que fazia, e assim, ó, centenas e centenas de amostras dia, tá? E aí, na norma passada, tá? 2005, eu não sei se a Grace conhece, se a Flaviana já teve contato com a 2005, ela já tá obsoleta, mas ela pedia muito, muito procedimento. Muita coisa assim que era muito engessada. E um dos procedimentos que ela obrigava a ter era o procedimento para reunião de análise crítica pela direção. Tá? Essa norma ela não obriga, ela deixa no risco. Então, ela obrigava a ter um procedimento de como será realizada a reunião de análise crítica pela direção, certo? E era só ele no laboratório. Aí eu escrevi para ele, eu juntei, vamos fazer um procedimento, não sei o quê. A ata, tudo bem, a reunião em si, ele gostava. Mas um belo dia ele me disse com essas palavras: Rafael, por que raios. Ele já me chamava de Rafa há muito tempo, né? Rafa, por que raios eu tenho que ter um procedimento com 5 páginas, outros que seja, escrito que eu tenho que aprovar ele. Para dizer como que eu vou me reunir comigo mesmo uma vez por ano. Aí o doutor fulano, eu entendo, mas essa norma, se eu não tiver, vai ter uma não conformidade, nós vamos ter que fazer. Aí ele, que horror, eu odeio. Aí ele falou, eu não estudei medicina veterinária para mexer com papel de estúpido, obsoleto, que não serve para nada. Pessoal, mas, né, aqui do lado. Quando veio a revisão da norma, eu fui o primeiro que eu liguei para ele. O senhor viu que não precisa mais do procedimento? Ele me mandou um vídeo rasgando o pop. Eu, calma, calma, a gente tem que fazer a transição. Mas é porque era uma coisa muito engessada, tá? Eu estou contando essa história porque ela é verídica, primeiro, tá? E segundo, a norma atual, ela, vocês estão vendo já a minha tela aí já, né? A norma atual, que eu estou apontando, esqueci de ver se eu tinha compartilhado. A norma atual, como eu tenho duas telas, eu não sei o que que vocês estão vendo. A norma atual, ela não amarra esse tipo de coisa. Tá? Ela trabalha com outra forma. A Grace agora falou em riscos. Ela possibilita que o laboratório, que a gerência, determine se é um risco ou não ter algum procedimento. Alguns a gente vai ver que são obrigatórios, nós vamos discutir até o motivo de ser obrigatórios. Tá? Tem sentido. Mas a passada, quem já conheceu a passada, ela te amarrava demais. Tornava mais fácil, tá? Porque era só fazer. Era meio mecanístico assim a coisa. Essa aqui é mais gestão de fato. Essa aqui é mais uma norma que a pessoa tem que realmente entender o que está fazendo. Tá? Então vamos a ela. Então, qual é o objetivo dela, né? Nós temos que focar sempre na confiança na operação dos laboratórios. Ou seja, a gente está auditando o laboratório, está focando, está avaliando o laboratório, tá? Voltando para o lado auditores, né? Tudo que a gente está avaliando, né, nós temos que verificar se aquilo ali está ou não afetando a confiança no resultado. Nosso foco tem que ser o tempo todo esse, né? A confiança no resultado. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, minha câmera está se mexendo aqui, eu acho que ela está procurando foco, porque eu estou meio distante. Não sei se para vocês nota também que ela fica dando uns pulinhos, assim, mas eu acho que ela fica procurando foco, eu meio que me abaixei e saí da metade, vocês estão vendo? Depois eu tento arrumar no intervalo. Ontem eu mexi aqui no meu escritório. Então, tudo que a gente está avaliando, tá? Todos os pontos, todas as etapas da avaliação, nós temos que ter sempre em mente os três pilares da norma, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a gente está sempre focando. Operação consistente. O que que é operação consistente? Confiança nos resultados. Isso está afetando a confiança no resultado? Tá? Competência da equipe e imparcialidade. Então, nossa avaliação, nós temos que ter esses três pilares da norma muito bem enraizados no que a gente está vendo. Eu estou avaliando o documento, estou pensando, ele está bem escrito, ele está atendendo, essa etapa que eles estão fazendo está afetando operação consistente, quer dizer, confiança no resultado, competência ou imparcialidade, tem a ver com isso? Então eu tenho que olhar, eu tenho que ver se isso não está afetando. Até para decidir muitas vezes se está não conforme ou conforme, né? Então, lembrando que as normas elas usam esses três tipos de formas verbais. Então, quando uma norma indica a palavra deve, ele é um requisito que tem que ser atendido, a menos que, a gente vai ver alguns exemplos, depois de uma vírgulazinha venha um quando apropriado, quando necessário, né? Por quê? Porque pode ser que para aquele local, para aquele laboratório, isso não seja aplicável, por exemplo. Vamos pegar o exemplo, então, já que estamos falando de anemia, tá? De laboratório veterinário. O item amostragem não é aplicável. Por quê? Porque até o mapa não permite que o próprio laboratório vá a campo amostrar. Então, é um item que, apesar de, sei lá, deve ter um plano de amostragem, um procedimento para esse laboratório, não vai ter. Porque para ele não é aplicável. Então, nós, como avaliadores, a gente tem que entender o laboratório. Nós temos que entender o funcionamento do laboratório quando tem esses conceitos e não cobrar coisas que não se aplicam ou itens que não se aplicam àquele laboratório. Quando tem a palavra convém, é uma boa recomendação, né? Convém. Pense nisso com cuidado, né? Veja, é uma boa prática. O convém, ele vira deve, às vezes, tá? Quando que ele vira deve? Quando a mulher da gente fala. Ou, né? Ah, convém que tu não saia com teus amigos hoje. Então, quer dizer, tu não vai sair. Aí ele vira deve. Né, João? A gente
Oh.
tem que conhecer isso para manter uma vida saudável, né? As mulheres só dão risadinha, né? Então, tá. E o pode também tem a ver com isso. Olha, tu pode ir, mas, né? Não, voltando ao assunto. O pode significar uma permissão, você pode fazer, uma possibilidade, ó, pode ser assim, ou assado, e às vezes a capacidade. Você consegue fazer isso, você tem condições de fazer isso. Então, na avaliação do laboratório, a gente também tem que avaliar a capacidade desse laboratório em atender, né? Eu sempre peço nessa questão, a gente vai ver depois ali da estrutura do laboratório, né? Qual é a tua capacidade instalada? Depois eu explico por que isso. Quantos ensaios você consegue fazer dia, semana, hora, mês? Quantas calibrações? Né? Porque isso vai indicar a capacidade em manter os três pilares. Porque eu posso dizer o seguinte, não, para eu ter sempre certeza, imparcialidade, confiança, eu só posso fazer 200 ensaios dia. Se eu fizer 300, dá correria e correria já atrapalha. Ou então você conhece a sua capacidade. Né? Então, esses três verbos. Então, especifica requisitos para os três pilares. Quais são os três pilares, pessoal? Competência, imparcialidade e operação consistente. Entendam isso aqui como confiança nos resultados. Tá? Confiança nos resultados. Então, são os três pilares que, quando a gente está auditando o laboratório, o laboratório tem que estar suportado por esses três pilares, tá? Competência, imparcialidade e operação consistente. Um leva ao outro, um afeta o outro. Eu já disse, né? Eu dei o exemplo desse laboratório, uma pessoa. Essa norma se aplica a qualquer tipo de laboratório, independentemente do número de pessoas e de escopo. Tá? Pode ser um ensaio, uma pessoa, pode ser 2.000, 2.000 calibrações e 5.000 outros. Tanto faz. O que que muda? A complexidade do sistema. E aí, então, ela entra em alguns termos e definições. Tá? Eu não vou ler todos, eu só vou focar em forma. O que é ser imparcial? Ser imparcial é ausência de conflito de interesse na hora de tomar uma decisão, né? Independência, ausência de tendências, mente aberta, ser justo. Então, presença de objetividade. O resultado é esse. Ah, mas isso não é bom para o cliente, o resultado é esse. Ah, mas refaz, eu já refiz, o resultado é esse. Eu posso errar, eu, o laboratório, tá? Mas eu posso ter minhas ferramentas. Olha, se deu fora, se deu duvidoso, repete, faz uma duplicata, pega outra amostra. Mas o resultado é esse. Isso é imparcialidade, certo? Foco na verdade. Eu comentei ontem, não lembro, exemplo de imparcialidade. Puxa, o projeto do meu filho era o melhor, mas não vou votar porque vão achar que eu estou sendo parcial. Eu estou sendo parcial achando que estou sendo imparcial. Então, a gente tem que cuidar o tempo todo com isso. Né, com os cuidados com a imparcialidade. Ah, Rafael, mas a gente pode, no dia da auditoria mesmo, ficando lá 5 dias avaliando um monte de registro, não perceber nada e eles serem completamente imparciais? Pode. Aí eu tenho Glaucia, acho que alguém foi a Glaucia, a Flaviana, não me lembro agora, vocês estavam numa mesma coluna aqui, hoje se mesclaram, para variar. Mudaram de cadeira na sala de aula. Tá? Contra a norma, contra a má-fé, não tem norma, não tem. Não tem o que fazer. Tá? A gente pode, só que, claro que uma hora vai aparecer. Talvez não numa auditoria, pode aparecer por um problema de cliente. Tá? Então, a gente tem que cuidar dentro da amostragem, eles perceber isso. Né? Aí tem outras definições e termos que são da norma, tá? Eu não vou me pormenorizar, porque depois vocês vão ler. Né? Mas aí vem a definição para laboratório. Na norma passada não existia essa definição. O que que é um laboratório? É uma organização que realiza ou ensaio, ou calibração, ou amostragem que seja associada com ensaio ou calibração. Tá? Então, sempre prestem bem atenção nos itens da norma. Sempre que a norma usar essa expressão aqui, ó, atividades de laboratório, com o de aqui, né, não, e do de laboratório, a gente está pensando ensaio, calibração ou amostragem. Tá? Por quê? Porque vocês vão ver, por exemplo, quando nós estudarmos o processo de reclamações, ele vai pedir, a norma vai determinar todo um processo de tratamento de reclamações. Das reclamações que dizem respeito às atividades de laboratório, ensaio, calibração, amostragem. Ah, o cliente reclamou do preço. Eu posso tratar. Eu até sempre sugiro para os meus clientes, trata tudo que é reclamação como se fosse. Por quê? Porque tu queria, acaba criando informação, as atividades de laboratório. Tá? Se o preço tem a ver com a atividade de laboratório, ok. Então, tem que ser cuidado. Assim como são os trabalhos não conformes, são tudo. Claro que a gente tem que. É difícil, às vezes, no cotidiano, separar, tá? Porque em algum momento pode ter alguma relação. Mas quando a norma fala atividade de laboratório, pensem. Ensaio, calibração e amostragem. Porque tem as outras atividades que são feitas dentro do laboratório. Como eu digo, atividades do laboratório: pagamento, receita, compra. Ok, existem essas atividades, mas elas não são o foco da norma. Tá? E aqui outros termos e definições, regras e verificação, isso aqui são tudo autoexplicativos. Tá? Aí, então, tudo isso que eu vim falando são os capítulos 0, 1, 2 e 3 da 17.025. Os requisitos começam agora. Tá? Então, ela está dividida em quatro, em cinco macro-requisitos. Tá? Eu vou pegar uma página. Uma folha em branco aqui para. Para desenhar a minha visão da norma. Então, a norma ela tem 4, 5, 6, 7, 8. Tá? O que que é o 4, 5, 6, 7, 8? Vamos fazer o seguinte. O requisito 4. Rapaz, ficou feio isso aqui, mas tudo bem. É os chamados requisitos gerais. Eu chamo eles de requisitos de cultura. Tá? Por quê? Porque eles têm que estar permeando toda a organização. Depois a gente vai ver o porquê que eu chamo de cultura. Eu. Ah, tá certo? Quando eu tenho uma cultura, eu começo a ter uma estrutura laboratorial, que é o requisito 5. E não é ainda estrutura física, uma estrutura organizacional. Então, com a cultura, eu consigo ter uma estrutura. Como eu já tenho a estrutura, eu tenho a empresa, eu tenho a documentação, eu tenho o sistema definido, eu tenho a parte física do laboratório, que são os chamados recursos. Aí, então, eu vou ter lá as pessoas, o ambiente físico, os equipamentos, os padrões, os reagentes. Tudo mais na parte de requisitos de recursos. Estou só apresentando para quem não conhece bem a norma. Com esses recursos, eu faço o laboratório funcionar, porque são os processos. Nossa, lembra que eu comentei, acho que foi ontem, a norma passada ela ficava pulando muito. Essa aqui ela tem uma sequência lógica. Então, com os recursos dentro de um laboratório estruturado, com uma cultura implantada, eu tenho o laboratório rodando. E eu mantenho tudo isso com a gestão, com o requisito 8. Ah, então, ela foi estruturada, ela tem uma visão sistêmica, essa norma. Então, ela facilita mais, ela facilita no ponto de vista de organizar uma auditoria, porque eu posso seguir ela. Claro que eu posso pular também, eu também às vezes pulo para o outro, mas eu posso ter uma sequência, eu tenho uma sequência mais lógica de entendimento da norma. Tá? Então, vamos aos requisitos agora. Então, requisitos gerais. Eu chamo de requisitos de cultura. Por quê? Qual é o primeiro requisito da norma? O requisito 4.1 da norma. Imparcialidade. Pilar. Tá? Então, antes disso, né? As atividades devem ser realizadas com imparcialidade e gerenciadas de forma a salvaguardar a imparcialidade. Deve haver comprometimento da gerência com a imparcialidade. Pressões financeiras, comerciais e outras não podem afetar a imparcialidade. Então, isso é cultura. Tá? Imparcialidade tem que ser cultural dentro do laboratório. Então, eu tenho que. Aí que ontem a Glaucia deu a opinião dela e eu corroborei, porque eu tenho. Participo dessa opinião também. Às vezes, numa auditoria 100% remota de um lugar que eu nunca fui, eu creio que eu vou ter dificuldades de perceber a cultura. Porque a gente não está no convívio ali. Até na conversa com as pessoas, no coffee, no cafezinho, a gente não está auditando o cafezinho, né, pessoal? Mas você está sentindo a cultura do local. Tá? Então, imparcialidade. Eu tenho que ter isso bem estruturado. Então, eu tenho que identificar, esse comentou agora há pouco dos riscos, né? Quais são os riscos da imparcialidade que podem afetar a imparcialidade? E se eu identificar riscos, eu tenho que eliminar ou pelo menos minimizar. Então, às vezes o pessoal fala, não, não tem risco, todo mundo aqui é imparcial. Tem risco. Existem riscos da imparcialidade, cada local, eu não vou citar aqui exemplos, porque cada laboratório percebe os seus, né? Mas um exemplo, eu olhei para a Glaucia, agora me lembrei da amostragem, né? A pessoa que vai a campo junto com o cliente sozinho no meio do mar, a pessoa fala, não, mas está difícil o acesso, pega desse lugar aqui. É a mesma coisa. Isso não é um risco de imparcialidade? Quer dizer, muda o local, não, mas é a mesma coisa. Fica, será que é a mesma coisa? Ou se a pessoa, por uma comodidade, porque um clima está adverso, vai lá e tudo bem, é a mesma coisa. Ela não, sabe? Tem esse risco. Eu não estou dizendo que. Lembrando, né, Grace, tu que vai falar sobre isso hoje, risco não quer dizer que vai acontecer aquilo. Tem o risco de acontecer. Tá? Tem a possibilidade de acontecer o evento negativo. Não quer dizer que vá. Eu lembro quando eu comecei a falar sobre isso nos laboratórios. Não, mas eu não vou fazer isso. Eu sei que não vai fazer. Mas existe o risco pela pressão, pelo acontecimento. Tá? Então, como é que você minimiza? Como é que diminui esse processo? E a segunda parte da cultura é ser culturalmente confidencial. Então, olha só, o 4 ele é confidencialidade, imparcialidade e confidencialidade. Sem confidencialidade, como é que eu vou confiar no laboratório? Dados, as minhas amostras no laboratório, se eu sei que meu concorrente também manda. E eu tenho dúvidas se eles não vão ver meu concorrente o resultado. Pensa bem. Agora, não, sem uma cultura. Ah, eu tenho que. Eu confio na confidencialidade do laboratório, é outra história. Né? Então, claro, tem a norma também, ela não pode ser superior à leis, né? Então, obviamente, que podem ter informações que tem aqui para domínio público. É o caso, eu vou pegar o exemplo, já que a gente está usando esse exemplo, porque é um caso bem específico, tá? Os laboratórios credenciados ao MAPA nessa área, tá? Se der um resultado positivo para mormo ou anemia, esse resultado ele não vai mais para o dono, ou para o proprietário, ou para o veterinário, ele vai para o ministério, ele vai para a inspetoria, porque infelizmente esse cavalo vai ter que ser eutanasiado, né? E é todo um rolo que acontece, né? A propriedade vai ter que ser, eles chamam de congelada por não sei quantos meses, e gera um problema porque é uma doença que se vira uma pandemia, não, vira um confinamento, tá? Vira uma restrição, e isso afeta economicamente, muitas vezes, o Aras, o local onde está esses animais, né? Só que as pessoas que levam a amostra para o laboratório sabem disso, porque elas foram informadas que esses casos elas vão ter que divulgar para um terceiro. Não é, domínio público não é botar na internet para todo mundo ver, é passar para outra pessoa ou para outro órgão o resultado. Né? Mesmo assim, tá? Mesmo assim, nos laboratórios que eu trabalhei, nós criamos lá, depois o MAPA fez um modelinho até. Lá na resenha, lá na solicitação, a pessoa sabendo que isso vai acontecer. Olha, se o resultado for positivo, será informada a inspetoria, etc, etc, etc. Para a pessoa não dizer que não sabia. Eu lembro que eu criei esse exemplo, né, para um cliente meu aqui. Imagina se aquele senhorzinho lá trouxe. Ah, tá fazendo coleta de toda a minha fazenda aqui. Pega da aguinha da minha neta, aquela aguinha velha que fica aqui para minha neta brincar, passear, né? E leva junto. E aí dá o positivo daquela aguinha, daquela carinhosa que não tem contato com outros cavalos, que nada, que é só para criança brincar, né? Claro, mormo é uma zoonose, seria problema. Anemia não, né? E pelo que eu sei, cavalo às vezes morre de velho e não morre de anemia às vezes, né? Com essa, mas leva lá, já que está coletando, aí dá positivo, e logo a aguinha pangaré lá, que já tem lá seus 10, 12 anos, aquela calminha querida da netinha, vai ter que ser. Olha, puxa, se eu soubesse, eu não tinha. Não, vou, não faz. E não é opção. Não, eu tudo bem, eu não tiro mais ela daqui, dizendo, não, acontece essa eutanásia, né? Então, o laboratório, olha, quem sabe, deixa bem claro. Ó, tá aqui, certo? Então, é confidencial, mas eu sei que tem questões legais e eu vou ter que cumprir também como laboratório. Mas o resto, a quem interessa o resultado do laboratório? Ao cliente, nem ao laboratório. Então, a imparcialidade pega nesses dois pontos, tá? Aliás, a imparcialidade, não, desculpa, esses dois, a imparcialidade e confidencialidade, elas atuam de forma conjunta, porque o resultado deu esse, a ciência deu positivo. Eu já tive dentro de, como eu sou, vive até hoje, convivo muito com esse tipo de laboratório. Só para pegar o exemplo, né? A gente tem equinos que valem milhões, você sabe. Eu já estava dentro de um laboratório e quando deu positivo para mormon para um desses garanhões, o cara não sabia o que fazer porque era tão conhecido. Mas eu já ligou em off para o veterinário que era amigo dele, colega de formatura dele. Mas olha, eu já tinha que botar para a inspetoria, já passei lá, depois tem contraprova, tem outras coisas. Mas era um garanhão de milhões, certo? O que que eu vou fazer? O cara, o que eu vou fazer? Deu positivo, é o meu nome que está aqui. Depois eu dou o resultado. Aí que eu gostei quando eu vi isso no meu cliente, né? Eu dou o resultado negativo. Esse cavalo está contaminado, ele passa para outro. Depois eles fazem um outro exame daqui dois, é sempre 2 meses, né? Daqui 2 meses e dá um positivo mais forte que eu já deveria ter pego, quem que é o responsável? Eu? Então a gente percebe isso na conversa com o laboratório. A sua responsabilidade, ela é muito ligada à imparcialidade e à confidencialidade, né? Então, na auditoria a gente consegue perceber isso, tá? E aqui eu já falei, né? Havendo obrigação legal e tudo mais, a gente tem que divulgar. Então, isso aí são os dois requisitos que eu chamo de requisitos de cultura. Tá? De cultura, que a gente tem que perceber no laboratório. Vocês viram que não apareceu, vocês não leram a norma 17, vocês receberam ela digitada, né? Quem não tem ela em si mesmo, a norma em si, tu não tem, mas tu recebeu ela digitada pela SBM, que eu pedi para mandar? Não estou te ouvindo. Professora, tem que abrir o som.
Eu não sei se eu não consegui olhar o meu
O
caso,
chat.
ou a nossa pastinha lá no site. O
Tá,
acesso
mas eu acho que
tem.
foi, né, Paula?
Eu vou dar uma olhada agora.
Vou ver se a Paula tá aí. Se não, depois eu vejo se a
Se
gente.
alguém
Vocês,
conseguiu
alguém viu?
acessar, aí já me fala que
Alguém viu se foi a norma? Era para ter ido. Não foi ou não viram? É, vocês estão sem som, eu não consigo ler
vou
live, eu não
olhar
sou bom
agora.
nisso.
Eu não encontrei. Quando eu procurei na segunda-feira, eu não
Não?
encontrei. Não estava na pasta, não
É,
estava no
na
chat.
segunda não, agora
E não veio por e-mail.
tá, então deixa eu ver se eu tenho ela aqui para mandar para o chat. Meu chat não tá abrindo? Ué? Ah, já estava aberto. Estava atrás.
É, na seção de material didático do curso, só tem a apostila e os dois exercícios.
Ah, tá. Só um pouquinho então. Então não foi. Eu quero ver se eu tenho ela aqui, só um pouquinho. Eu tenho ela, mas eu quero rapidinho, não quero perder o tempo de vocês, que é importante vocês terem, que vocês vão começar a usar ela em seguida. Quem tem ela, né? Quem trabalha com ela já tem, certo? Mas.
Eu conferi aqui, realmente não vem não. Só tem o que a Flaviane falou.
Só um segundinho. Eu tenho ela digitada, tá? Eu tô procurando aqui para mandar para você, já, só um pouquinho. Não desistam de mim, só um pouquinho. Eu mandei a coisa errada. Posso mandar uma que tem aqui que é digitalizado, é digitado, quer dizer. Cadê ela, gente? Que eu preciso para vocês, vocês vão daqui a pouquinho fazer um trabalho. Só eu achei que a Paula tá ouvindo, Paula. Vocês, cadê a Norma? A Norma, Paula.
Oi, estou ouvindo. A gente não tem a norma.
Oi. Mas a gente entregou semana no outro curso. Então
Eu perguntei para
eu tenho ela
ninguém, mas também
digitada.
ninguém. Ninguém tem.
Eu não posso mandar a minha PDF para vocês, mas eu tenho ela digitada que eu uso. Só um pouquinho.
Qualquer coisa, você pode me mandar por e-mail que eu coloco lá no ambiente.
Oi?
quiser, pode me mandar a sua, que eu coloco lá no ambiente para eles pegarem.
Não, mas é que a minha PDF, ela é do, eu comprei ela com, ela tem meu nome, eu não posso passar ela, mas eu tenho ela digitada, só que eu não estou encontrando, eu precisava, eu achei que vocês tinham mandado. Mas é só uma questão de me dar. Tem um segundinho, tá? Dois, aliás, um minutinho, um segundinho é maldade. Eu vou achar ela aqui. É uma norma digitada, tá? Então pode ter alguma falhazinha, uma palavra, alguma coisa, mas eu vi que dá para fazer, tá completa. Foi no chat. Por que que eu perdi esse tempo agora, tá? Vocês vão fazer o seguinte exercício. Vocês têm os grupos. Ontem vocês mudaram de grupo, eles disseram que iam mudar de grupo, né? Vocês com esse texto da norma agora, vocês vão fazer duas coisas, tá? Eu vou fazer assim intercalado. Vocês, eu falei sobre o 4, mas não falei sobre o 5. O capítulo 5, tá, ele é muito de atender o que está na norma, é bem direto, né? O 4 a gente conversou. Então, o que que eu vou pedir para vocês? Estudem o 5, leiam o 5, vocês vão ver que ele é bem direto, depois eu vou explicar ele, eu vou fazer intercalado assim, tá? Nesses grupos, e eu quero saber o seguinte, com foco em auditoria, tá? Como e o que eu de que forma vocês vão se preparar, ou o que que vão pedir de evidências ou conversas ou documentos para auditar o 4 e o 5? Lendo eles. Entenderam o exercício? Óbvio, eu falei.
Por favor.
Tá? Vocês tinham aqueles grupos de ontem ali, né? Às vezes iam mudar. Não lembro que quem é que ia mudar ontem. Nunca trabalhei. Quem é que falou? Não me lembro.
Paula?
Oi.
Na Paula que tá.
Oi.
Você vai criar os grupos pra gente?
Desculpa, é que a minha
Porque o
internet
pessoal.
caiu e reiniciou.
Tá, eu vou falar pro pessoal mesmo de novo. Ou deixa do jeito que tá, pessoal, vocês que sabem.
Ah, eu acho que deixa do jeito que tá. A gente usa aqui, né? E aí, quando eles voltarem, a gente já vai estar aqui mesmo.
Beleza. Então, vamos tirar uns minutinhos para ler, pode ser?
Em relação aos requisitos. Aí agora você me ajudou muito, que tendo os primeiros contatos com essa visão de auditora, né? E aí foi explicado até o que o outro grupo estava falando, a questão de itens que você percebe mais na prática, que são mais gerais e itens que você pede, no caso, a evidência que você vai pôr lá. Então, você
não pode até pedir para saber se eles têm ou não, mas não necessariamente dizer que é uma não
Eu
conformidade.
pergunto se tem um hábito.
Perdi a folha aqui,
E
peraí.
vocês não estão dizendo que vai ser não conforme, eu só quis fazer uma jogadinha com. É, parou o compartilhamento.
É,
Mas não.
eu sei, eu só tô achando aqui que eu tenho muita coisa aberta.
Não,
Eu acho.
eu não estou corrigindo o trabalho. Eu fiz uma pergunta porque eu sei. Vocês, o que observaram? Vocês não conhecem o laboratório. Está perfeito. Eu não tô, tá certo o exercício, tá? Eu só fiz para deixar claro que não é uma coisa obrigatória. Certo? Assim eu vou fazer com todos vocês, tá? Não se preocupe.
Deixa eu só achar a atividade aqui nas folhas. Eu perdi aqui, eu acho que acabei fechando.
O que eu estava falando, a gente estava debatendo, o Rafael, né, no nosso grupo, que é muito prático, né, para os avaliadores, e aquele ato de só de pedir documento, registro, isso, alguma coisa, para tentar evidenciar, né?
Claro, a gente tem que evidenciar,
Mas é
né?
justamente o que que acontece, né? Essas normas atuais aí, eu estava falando para a Ana, até 7.020, né, que é a que nós trabalhamos, ela é idêntica a 7.025, né? Só a seção
Sim.
7 lá que é diferente, tá? Então, o que acontece é o seguinte, tem que se atentar. O que que a Ana está pedindo? Ela está pedindo um procedimento documentado? Ela está pedindo, deve ser mantido o registro? Se não está, e o cara falar que não tem, né? Nós temos que se estender aí, buscar, entender ali o negócio, as relações, para ver se a gente chega numa conclusão, né, de conformidade ou não conformidade para aquela situação, né, para atendimento àquele requisito.
Exato.
Então, a gente tem que abrir essa cabeça de achar que tudo é documento, é registro, é isso, é aquilo, a
É.
gente sabe um monte de blá, 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 que não está impregnado na cultura da
E
organização.
assim, ó, João, é perfeito essa colocação, o trabalho está certo, é porque a gente realmente, vamos lá, não tem um termo, né? Não tem nada. O que que eu escrevo no relatório que eu vi? Essa é a grande dificuldade. O 4.1 é um dos mais difíceis itens de auditar. Alguém concorda comigo? Porque eu posso ter evidências que vão ser perfeitas, eu tenho procedimento, tenho risco, tenho não sei o quê, posso ter nada. Posso não ter nenhum papel. E aí ele é o item. É um dos itens mais subjetivos que eu conheço dessa norma. Por isso que eu comentei antes, né, que às vezes na online, na remota, isso fica meio. Eu quero ver alguma coisa.
Isso
Né?
mesmo, tá? Tem que olhar o que está, no caso de organismo de inspeção, você tem uma ideia, você tem que ter, analisar o que está no entorno do
É?
organismo, entendeu? Porque tem muitas
Exato.
atividades conflitantes, oficina mecânica, essas coisas aí, toda, que pode impactar na imparcialidade do organismo.
Perfeito. Obrigado pelo comentário. A Flaviane saiu, sumiu? Quem que tá?
Flaviane, volta aí, Flaviane. Saiu.
Volta! Quem que quer
Só porque
continuar, Glócia?
estavam ligando, aí foi dessa.
Ah, tu tá aí. A confidencialidade com a gestão, com 7.11 que a gente vai ver. Amanhã só que é a gestão de dados e informação, né? Justamente nessa gestão de dados e informação pode ter muito problema de confidencialidade. Eu já tive casos de clientes que esse sistema frágil de acesso a informações confidenciais. É perfeito.
Cara, até eu estava conversando com. É mais uma experiência, né? Que eu queria compartilhar. Eu estava conversando com o João e com a Grace. Na prática, né? Como que acontece? Era exatamente isso. A Grace falou: ah, como o meu primeiro contato com a norma, eu queria entender um pouco mais
mas como que acontece na prática, né? E aí eu estava comentando com elas e com eles, né, que eu fiz auditoria recentemente num laboratório parceiro que eles não têm acreditação ainda. Então, eles estão solicitando, né, estão se organizando para poder solicitar. Eu fiz uma auditoria interna. E aí, uma das... O diretor, no final, foi justamente em relação à imparcialidade. E como eu pude observar isso realmente na cultura da empresa, né? Então, durante a avaliação, não foi em um momento que eu olhei para ele e perguntei, ah, como que você trabalha a questão da imparcialidade, né? Eu não precisei fazer essa pergunta. Durante toda a avaliação, eu pude observar, por exemplo, eu até comentei com eles um analista lá da microbiologia, que ele fazia um pouco de tudo, sabe? Você vai num lugar, a pessoa faz um pouco de tudo. Ele estava atendendo o cliente, ele elaborava o relatório, ele marcava a coleta.
Especialista generalista.
Isso, eu estranhei um pouco, porque assim, eu até eu questionei ele, mas você não, os clientes não te pressionam em relação a resultado, eles não ficam perguntando para você se por que deu fora, ou em relação ao prazo, e além disso, eles não tinham considerado a imparcialidade como um risco, né, que é o que pede na norma, não tinham identificado. Então, assim, e eu até conversei com o diretor exatamente isso, que era uma questão que ele tinha que mudar na cultura de toda a empresa e colocar isso e implantar uma política realmente, uma conscientização com os funcionários de imparcialidade, de repente até adequar as funções, porque o funcionário dele poderia estar sofrendo uma pressão comercial que interfere na imparcialidade. De repente, ele adiantasse um ensaio só para se livrar logo daquele cliente, por exemplo.
Sim.
Né? Então, isso até eu falei para eles, né? O modo de avaliação necessariamente precisa ser a informação documentada, que era o que a gente comentou, né? Pode